seu podcast semanal de games.
E apertem start, está começando mais um round do podcast Downloading. E vamos para os nossos participantes de hoje. André, acessório para console de 8-bit level 2. E minha principal habilidade é certamente só ter sido usado no máximo 3 vezes por meus compradores, com níveis de empolgação decaindo em progressão geométrica.
Não. Por cada um dos seus dois compradores,
é verdade,
né?
É verdade.
Fernando, console de 8 bits level 0, e bom eram os tempos que só existiam dois botões, pular e atacar.
Isso aí. Diego, arqueólogo especializado na era 8 bits level 84, e em minha pesquisa descobri uma civilização que evoluiu do baralho a aparelho de medição cardíaca em aproximadamente 100 anos de existência.
Olha aí, cara, muito bom.
Por incrível que pareça, eles têm alguma coisa relacionada com games, né?
4. Pablo, videogame de 8 bits, level 99. E não entendi o caralho, meu nome é Neas, porra.
Moacir, 256 KB, nível 37. E eu sou daqueles que ficava pensando em apertar o ESC ou o M para começar o jogo.
Olha aí, tenho certeza que isso fez sentido para apenas uma baixa porcentagem dos nossos ouvintes.
Exatamente.
Então hoje a gente está aqui para continuar a nossa saga falando sobre a história dos consoles, né? A nossa segunda parte tão pedida aí da crônica dos consoles. Hoje a gente vai falar da terceira geração, que na verdade foi realmente a primeira geração pra valer mesmo. É como se as outras fossem só preparação.
É assim, só um prequel, onde... né, cara? É. Foi quando começou a dar certo mesmo.
Foi onde o mercado realmente se consolidou como algo grande, assim, embora ainda fosse voltado pro público infantil mesmo. Foi a geração também que consolidou meio que um estilo visual e sonoro, assim, dos games dessa época, que é tão nostálgico pra gente hoje, né?
E sem contar também que foi o berço de grandes franquias que a gente vê.
Exatamente,
até hoje.
Exatamente, né, cara? Muitos dos gêneros, dos conceitos e até das receitas das maiores franquias, né, cara, que a gente tem hoje aí, surgiram nessa época. E também, né, primeira geração com presença em peso do Japão, né?
É, finalmente entrando no mercado dos games pra valer.
Pois é. E pra ajudar a gente, né, nessa tarefa homérica, a gente tá recebendo a presença ilustríssima do Moacir Júnior. Seja muito bem-vindo.
Obrigado, pessoal.
O Moacir é um gamer, antes de mais nada, e também um dos maiores colecionadores do Brasil, entusiasta principalmente do PC Engine, né?
Coisa boa.
Fã número um.
É muito fácil definido Moacir assim, imaginem um videogame, ele tem. Imagina um jogo, ele também. Imagina uma mulher, ele já comeu, cara, é foda.
Não, nessa parte eu só tô nos videogames aí, porque eu já falei.
A gente vai continuar a nossa discussão sobre a história dos consoles logo após a leitura de e-mails e comentários, e daqui a pouco a gente volta.
Então, rápido, você nem vai perceber.
Vamos para mais a leitura de meus comentários. Estou aqui hoje com o Rick e o Diego. Olá.
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 E hoje, por incrível que pareça, não temos recados. Ou temos, Diego?
Tá, temos. A Start Pausa, né? Não sei se vocês conhecem a coluna que sai toda terça na Load, contando histórias de gamers e tal.
Se não conhecem, shame on you.
Muito legal ver as histórias das duas pessoas.
Ah, tem algumas histórias emocionantes, algumas histórias engraçadas, tem de tudo.
Pois é. E tô ficando, começando a ficar sem histórias de novo. Caso vocês quiserem, enviem histórias pra mim.
Todo mundo que tiver historinhas aí, alguma coisa bizarra que aconteceu, uma coisa engraçada, alguma história de superação emocionante.
E a gente também tá pensando em mudar o formato da Start Pausa pelo seguinte: ela só tava com histórias na era 8 e 16 bits. Agora a gente vai expandir isso pra outras gerações também, porque tem muita gente que não viveu essa época, né? Então é legal as pessoas mandarem mesmo história. Vai ser meio que um espaço dos ouvintes no site, contando seus relatos. Então, participe.
Olha aí, cara. Com essa expansão, acho que até eu vou mandar história.
Olha só. Então, vamos lá pros nossos e-mails. Ativos ao cast número 58, GameScore Street Fighter. Muito bem recebido, né, cara? Por incrível que pareça, eu sempre acho que o pessoal vai falar, caraca, encheu, né, GameScore, para, por favor, mas sempre muito bem recebido.
Uhum.
Esse como fator nostálgico ainda pra muitos aí, né, cara?
É até engraçado, porque como a gente tem jogado muito Street Fighter 4, então eu nem tenho visto a série, assim, com tanta nostalgia nessa, porque ela tá meio presente, mas o GameScore, que o pessoal se revelou passado um Street Fighter na veia, sabe? Foi muito legal.
A coisa que eu curti foi que teve gente que, cara, até hoje não tinha dado atenção pra Street Fighter, como assim, né? Percebeu, realmente tem música muito foda aí, isso é muito legal, acho foda isso.
Aliás, esse é o objetivo.
E lembrando que pro próximo GameScore nós receberemos sugestões, né, dos ouvintes novamente, então se você tem uma música de games que você adora e que não saiu no GameScore ainda, né, mande pra gente essa sugestão, de preferência por mensagem de áudio, ou mande pelo Google Talk, ou anexa um arquivo de áudio.
Se for mandar por áudio, não põe muita edição.
É, sem edição. Manda o áudio cru que a gente mexe nele aqui, deixa tudo bonitinho. A gente tira sua gagueira, faz uma maravilha com o áudio, você vai ver. Então vamos lá pro nosso primeiro e-mail de hoje. É da Marcela, não disse de onde, 26 anos.
Me assusta ouvintes femininas, né?
Pois é, mas olha só. Ela tem um motivo pra ser ouvinte feminina. Ela começa assim: olá, garotinhos. Tem alguma coisa errada, né, gente? Mas tudo bem. Bem, meu nome é Marcela, sou bióloga e tenho 26 anos. Namoro um rapaz da minha idade que é músico, chamado Rodolfo Santana, e ao contrário de mim, que não jogo, ele é um jogador assíduo e fã inveterado da Nintendo. Ele conheceu o Nowloading através do meu irmão quando vocês estavam por volta do episódio 20, e desde então já escutou todos os episódios, lê o site diariamente, faz vários comentários, vota em enquetes, etc. Olha aí, um 20 exemplar, né? Ele já me fez escutar vários episódios, meu preferido foi o Disque S para Samus. O primeiro do Diego, olha aí.
O treino do Diego, cara, excelente.
Obrigado! Olha só. Contei toda essa história porque dia 24 do 8 foi seu aniversário. Inclusive, dei pra ele de presente o Metroid Prime Echoes e um Zelda Twilight Princess pro GameCube. Olha aí.
Que legal.
Parabéns.
E gostaria imensamente que vocês fizessem o favor de ler esse e-mail no ar como uma homenagem pra ele. Tenho certeza que ele ficaria muito emocionado. Além disso, entre os episódios que ele mostrou, estão os que no final vocês fizeram uma homenagem ao Michael Jackson cantando We Are The World, e o último sobre músicas de Street Fighter, onde no final vocês também soltam suas vozes e têm a dizer: mas que evolução, hein? Vocês estão cada vez melhores. Os timbres diferentes de vocês dão um toque todo especial à brincadeira, e isso me agradou muito. Cara, é bizarro imaginar que tem gente que realmente acha legal a gente cantando, de verdade.
Cara, eu não sei se o André separou algum e-mail desses, mas gente falando que gostou, que ficou ouvindo e que baixou pra ficar ouvindo a música. Como assim?
Cara, eu não sei se as pessoas mandam esses e-mails falando assim: caraca, vou mandar um e-mail dizendo que eu adorei, porque eu adoro ouvir esses caras pagando mico, cara.
Só, cara. Enfim, parabéns pelo podcast, que também vem evoluindo cada vez mais, e apesar de eu não ser um ouvinte assíduo, acompanho os casts semanais através da opinião do meu amado, olha que bonitinho, que tem um senso crítico que eu confio. Parabéns ao Rodolfo, né? Essa feita homenagem, não pense que isso vai se tornar uma prática comum nos e-mails. Vai lá então, próximo e-mail, Diego.
Ok, próximo e-mail é do Rinaldo Igual Júnior, 24 anos, São Caetano do Sul. Ele fala: e aí, Nowloaders? E aí, cara? Estava ouvindo o último cast e o André comentou sobre novos fãs. Pois bem, tem uma historinha. Algum tempo atrás, no Nowloading Press, fiquei sabendo da promoção da Valve para Half-Life. Comentei com um amigo meu, mandando o link de notícia, e no final das contas, nós dois compramos o pacote de Half-Life 2.
Excelente compra, melhor jogo do mundo.
Esse meu amigo veio cheio de elogios sobre o Steam e a promoção, e como era fácil e barato, etc. Então passei para ele o link para o Round 29, Valve Corporation, achando difícil ele gostar por já ter feito várias críticas a podcasts nacionais. E não é que no dia seguinte ele era só elogios ao Nowloading? Gostou muito e agora tá ouvindo direto o podcast dos senhores. Mandem um abraço para o novo fã, Henrique Montanha Sakaui. Abraços e sucesso. Olha aí.
Olha só.
Abraço, hein?
A gente comentou sobre os ouvintes novos, né, na última leitura de e-mails, e recebemos vários e-mails de ouvintes, né, que conheceram há pouco tempo, ou que estavam conhecendo nesse Street Fighter mesmo. Isso é muito legal, cara. Uhum. Então continuem sempre mandando.
E continuem apresentando o Nowloading para pessoas que ainda viram.
Claro. Se tivesse alguma maneira eficaz da gente fazer uma parada assim: apresente Nowload para 5 amigos e ganhe uma mariola, sabe? A gente faria. Mas não tem como, né, velho? Vai lá, então, próximo e-mail, Rick.
Próximo e-mail aqui é da Kel, outra ouvinte assídua, né? Tá sempre comentando aí e tal.
Ela não é uma ouvinte tão antiga, né? Mas desde que começou, tá aí sempre, né, cara?
E mais uma ouvinte, né, cara? Olha só.
É, feminina, olha só, uma raridade.
É, Jundiaí, São Paulo. E ela diz que tem 19 anos. E o e-mail é o seguinte: vim deixar aqui meu depoimento sobre o cast de Gamescore Street Fighter. Puta merda, nunca me senti numa nostalgia nostalgia tão grande assim em toda a minha vida.
Meu Deus.
Meu primeiro console foi um Super NES e compramos juntos o Street Fighter 2. Foi lindo. Eu passava horas jogando com meus primos em casa. E serei bem sincero, não dava atenção para as músicas dos games até um tempo atrás. Só que nunca tinha corrido atrás de Street Fighter. Engraçado que vocês falavam das fases, personagens, me vinha tudo à tona na cabeça. Inclusive o que eu já tinha esquecido. Foi divertido lembrar da fase da Kami, porque por um acaso é minha personagem favorita.
Ah, Kami.
Enfim, tirando a parte em que eu relembrei de uma das melhores fases da minha infância, vocês foram demais no cast. Continuem sempre com um ótimo trabalho, sou fã de vocês há um tempo. Admiro o que fazem e os respeito muito, e com certeza isso só tem aumentado. Abraços a todos e no mais, nada mais.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Próximo e-mail aqui do Glaucio, 25 anos, de São José dos Campos, São Paulo. Olá, pessoal do Nowloading. Muito boa a ideia de fazer um game score sobre o Street Fighter. Faltaram algumas músicas que eu considerava clássicas, como a do Vega e a do Blanca, Lobei.
Realmente não dá pra colocar todas, né, cara?
Não, vão ter outros de Game Score. Daí também enviem, se vocês quiserem também, né? Mas no restante, achei que um dos melhores que eu ouvi, talvez com exceção do episódio sobre Cavaleiros. Outra consideração é que a música do Guy é uma adaptação da música do primeiro estágio do Final Fight. Então também foi composta por Yoko Shimomura, como haviam dito não ter participado da composição desta.
Headshot.
Resolvi mandar esse e-mail também pelo seu contexto em minha vida, pois creio que este seja o jogo que mais me influenciou. Olha só. Tudo começou quando apareceram as primeiras máquinas na minha cidade, quando toda a molecada se reunia no fliperama que ficava um tanto longe de casa e por isso minha mãe não me deixava ir lá. Até que um dia um dos garotos mais velhos da minha rua apontou pra mim e disse: olha aquele moleque, é a cara do Dalsin Street Fighter.
Caralho.
Desde então, esta foi minha alcunha que carrego até hoje. No começo eu fiquei me achando, pensando: nossa, cara, parece um lutador do jogo que todo mundo fala. Até que um dia consegui escapar da minha mãe e descobri que ser parecido com o Dalsin não era exatamente um elogio.
Não é nada um elogio, né, cara?
Mas de boa, pelo menos é melhor do que ser chamado de Tião Galinha. Ah, cara, não sei não.
Não sei também, cara. Cara, o que você faz pra ser parecido com o Dalsin? Você é careca e tem um colar de caveiras?
Meu braço estica.
Você cospe fogo.
Caraca, é difícil até imaginar, né? Enfim. Então, pra finalizar aqui, cara, nós tivemos vários desenhos, né?
Vários.
Essa semana sobre o cast. Eu achei que não teríamos desenhos sobre esse cast, mas tiveram bons momentos para serem desenhados, né? Na verdade, um bom momento, pelo visto, né? Porque todo mundo desenhou praticamente a mesma coisa.
É que merda, cara, eu tô parecendo um tarado.
Então, o primeiro desenho é o do nosso contribuinte semanal de desenhos, Diego dos Santos. Ele fez o que basicamente todo mundo fez, né? Que é o sonho do Diego, se tornando ou não a realidade.
Pois é, a Kami dando especial nele, ele felizão lá, morrendo feliz.
Eu tô me sentindo pervertido, cara.
O segundo foi do Lucas Izumi, de Caxambu, Minas Gerais.
É o Randoman, né?
Que ele também fez um desenho ilustrando o sonho do Diego.
É, ele ficou bem original, porque ele fez uma montagem, né, com o especial da Kami, o Zangue. Ficou muito bom também, cara.
Ficou muito legal, né? O cara teve a manha de fazer a montagem.
É, muito bom.
E outro, que também teve a manha de fazer montagem, o Yuri Ferreira, que recentemente tem contribuído bastante.
Bastante. Eles são muito boas, cara. Eu me divirto. Eu dou risada na vez com tudo mesmo, sabe? Eu acabo de rir.
Primeiro, tem uma que é esse lance do especial da Kami de novo, né? Especial do Zangief e tal, que é o Diego loiro, né? Cabelo castanho e tudo mais. E o lance da gente ter falado que o cabelo dele é preto ficou ótimo, vejam aí. E a outra é uma diferente, né, cara? Que ficou genial, velho. Muito foda, falando do momento do GameScore, assim, pra cada um. Ficou foda demais.
Parabéns. Parabéns a todos, na verdade.
Volta.
Olá.
Então, olha só, só fazendo uma breve recapitulação do nosso último cast, né? É a Crônica dos Consoles, volume 1, cast número 36, né? Faz um tempinho aí.
É ideal que vocês ouçam ele primeiro antes de vir esse, né?
Pra... É, claro, a gente, senão você vai boiar um pouquinho, mas só pra refrescar a memória. Lá nós falamos do início de tudo, né? Nas mãos do nosso Dr. Willy, do Ralph Baer. Nós falamos lá do Odyssey, do domínio que o Atari 2600 teve naquele início ali, como que a tentativa de todo mundo entrar ao mesmo mesmo tempo acabou causando a decadência de tudo, né, com o crash de 1983 e 84. Foi aquela farra, né, todo mundo tentou entrar pra festa, lançava tudo que queria, da maneira que queria, sem saber nem se os consumidores queriam, né. A gente terminou o cast falando lá que os computadores domésticos estavam em alta, né, e os consoles desacreditados, e é aí que a gente começa, né.
Então, antes de falar de um dos maiores consoles de 8-bits, já fez um planeta.
Ou o maior, né.
Vou falar um pouco da empresa que criou, né, bem de leve, porque a Nintendo merece um queixa parte, então não sabe.
Sim, a gente vai aprofundar aí nas origens da Nintendo e nas suas mentes, nas figuras mais importantes dela num cast separado, com certeza.
Sim, esse é outro cast que a gente tem muito medo de fazer.
Muito.
A empresa japonesa Nintendo, ela foi criada por Kazuhiro Yamauchi, em 1889. Naquela época, eles só meio que produziam uns cartões artesanais de um tipo de barato chamado Hanafuda.
Olha só, 1800.
Exatamente.
Você não ouviu errado.
E vamos dar um salto no tempo logo, né? O tempo passou e em 1970 já, a Nintendo ela lança o seu primeiro que pode ser chamado de videogame, que foi o Game & Watch, que eram aqueles joguinhos eletrônicos, né, que eram jogados em telas LCD. Isso. A gente chegou até a comentar no Cast The Mage.
Isso, criação, né, do nosso querido Gunpei Yokoi, outro sujeito que merece um cast, outro guru aí dessa parte mais tecnológica, né, de inventar coisa e tal. O cara que criou o Game Boy, é o cara que inventou o D-Pad, cara, olha isso, isso é fantástico.
Os maiores engenheiros da Nintendo, né, cara.
É.
E olha só, em 7 anos depois, né, em 1977, adivinha quem ainda entra na Nintendo, né? Shigeru Miyamoto.
E é muito importante, né?
Em 4 anos lá dentro, mais precisamente em 1981, ao lado do Gunpei Yokoi, Miyamoto criou o arcade Donkey Kong. E a gente nem precisa dizer o sucesso que foi, né?
É interessante você ver que nessa época a Nintendo, ela tava totalmente focada nos arcades. Ela não acreditava ainda que era uma boa trazer essa experiência pra casa, né? Ela tava focada totalmente em arcades.
Assim. Tanto que em 83 a Nintendo também lançou o arcade do Mario Bros, que é aquele jogo que você tem o Luigi e o Mario, onde tem aquela tartaruga saindo do cano, né? Uhum. Tinha que bater embaixo dela e chutar. Clássico. E o sucesso desses dois arcades, principalmente, foi tão grande, mas tão grande, que a Nintendo resolveu investir no seu próprio console. E desde sempre buscando a diversão familiar, né? Porque até hoje a Nintendo é isso, né,
é
cara? Você
vê
pelo Wii aí, né?
Verdade.
A Nintendo viu no mercado de consoles através da Sega.
Que na época tava com o SG-1000, né? Que a gente comentou no cast passado.
Que era um excelente mercado. Só que o que a Nintendo queria, que a SEGA não tinha ainda, alcançar os Estados Unidos.
Uhum. E ela conseguiu isso pela primeira vez com o arcade do Donkey Kong, né? Que foi um dos primeiros arcades a romper completamente essa barreira, né? Sendo um sucesso tão grande no Ocidente quanto no Oriente. O propósito dela com o Famicom era fazer um console extremamente acessível pra todo mundo, né? Um console muito barato, rivalizar com os concorrentes, tanto em qualidade oferecida pelos seus jogos, quanto no preço, né? Ao invés dela usar o chip de processador que era o mais popular na época, que é aquele Motorola 68000, ela usou o mais antigo, que ela mesma modificou lá, e por ele ser um chip mais antigo, era uma barganha, sabe? Era muito mais barato do que o 68000, então isso barateou muito o console.
E a ideia original do Nintendinho era já ser um console 16 bits, né? E drive disquete, mas aquilo era muito fora da realidade pra época.
Você sabe por quê? Porque naquela época, no Japão, o disquete era uma mídia muito barata, mas como todo mundo sabe, né? Tem um probleminha, durabilidade.
Ah, é.
E tinha um computador muito bom naquela época que usava esse sistema, que chamava X68000. Excelente computador, assim, era uma coisa de rico. Pra vocês terem uma ideia, ele já tinha um monitor com a resolução de 1024x1024.
Olha aí, cara.
Nossa. Aí o que acontece? Eles já viram aquilo, né, e pensaram em usar essa mídia. Tanto forçaram que eles até usaram a época, né?
Sim, com o Disk System, né?
Exatamente, os famosos Disk Systems, que são caros pra caramba.
Mas então, em 83, a Nintendo lançou o Family Computer, que no Japão foi apelidado de Famicom.
Uhum.
E o Famicom, ele era um console de 8-bits, né? Ou seja, ele tinha uma CPU de 8-bits, usava cartuchos e parecia um brinquedo, né, cara? E só chegou nos Estados Unidos até em 1985 com o nome que nós conhecemos, que é o Nintendo Entertainment System, ou NES, né?
Graças a Deus ele chegou nos Estados Unidos com um layout completamente novo, né, cara?
Graças a Deus, você acha o americano mais bonito?
Ah, cara, eu acho o americano mais
bonito. Tijolinho cinza.
Você tá zoando? Caraca, o Famicom é lindo, velho.
Cara, o Famicom, ele é branco e vermelho.
Vermelho? Caralho, o NES é um tijolo cinza, velho. Como assim?
Ah, cara, muito mais discretinho. Mas
pô, como... Fernando, vou te bater, cara.
Ah, não, cara.
Pablo, qual você prefere, Pablo?
O Phantom System.
Cara, o Phantom System é uma coisa fácil que a gente tem que comentar, né? Ele está em Atari com controle do Mega Drive e a cartucho do Nintendinho.
Inclusive, a gente tem que falar, né, Diego, da importância. Tipo assim, a Nintendo, cara, ela salvou o mercado dos consoles, né, velho?
Completamente. Ela revitalizou o mercado depois da crise.
Né? É legal que, assim, em 83, nos nos Estados Unidos, Chris estava chegando com tudo, né? Com o Atari lá, o ET, né? E aquela coisa toda, e aquela desgraça. Mas o interessante disso é que no Japão ainda não tinha acontecido isso, sabe? Os consoles ainda não tinham sofrido esse abalo.
O NES, ele foi importante também porque ele estabeleceu alguns padrões. Por exemplo, ele foi o primeiro console a ser produzido por terceiros, além de também apoiar a criação de jogos por third parties, ou seja, não só pela própria Nintendo. Porém, apesar de ela apoiar isso, ela controlava também a produção de todos os cartuchos dela através de regras que ela mesma criou, que era quase que uma política que protegia a própria marca.
Exato,
né?
Era aquele lance, cara. A Nintendo ainda não estava sendo afetada no Japão por essa crise, o Crash 83, mas ela estava vendo o que estava acontecendo do outro lado do mundo, sabe? E ela pensou, cara, não vamos deixar essa mesma merda acontecer com a gente. Então, eles fizeram um sistema de controle de qualidade, que é exatamente o que faltou pro Atari, pros outros consoles da época, pra evitar esse crash. Exato. Então, ela limitava, né, Diego, o número de jogos que as third parties dela iam lançar por ano, sabe? E se a Nintendo nem quisesse lançar o jogo, ela cortava fora, ela tinha esse poder, sabe?
Só que ela ficou tão poderosa, assim, que ela até atrapalhou todos os outros consoles, né, cara? Uma dessas cláusulas era que as third parties, os títulos que ela desenvolvia pro Nintendinho, só poderia ficar nele, cara. Não podia ir pra nenhum outro console.
Exatamente.
Na verdade, ela não podia impedir, né, a empresa de fazer o título pra outra plataforma. Mas ela meio que fazia assim, ó, se você fizer, não vou ser seu amiguinho, vou te colocar na lista, sacou?
O que aconteceu com essas empresas grandes, que eles assimilavam esses bons profissionais. Vocês lembram do Yuzo Koshiro, né, que foi famoso nas trilhas sonoras. Ele era exclusivo da Sega, né? A Sega, ela mimava, como a Nintendo mimava os programadores dele. Miyamoto foi muito mimado. E o que acontece? O cara se sente, né, a criatividade dele valorizada. E o cara fica.
A grande diferença que a Nintendo também fez, a coisas que começaram a mudar, é que tu vê que até a época da Atari, isso foi o que criou a Activision quando ela surgiu, a pessoa em si que programava o jogo, ele não era visto como uma, sei lá, vamos dizer agora, uma celebridade ou alguém com destaque,
exatamente,
né? Ele era visto apenas como um funcionário que tá exercendo o trabalho dele e não ganhava nada além disso. Daí que deu aquela briga que o pessoal saiu da Atari, fundou a Activision, e a Nintendo, ela já valorizava o seu funcionário, e isso foi um grande diferencial deles na época. Isso é um grande diferencial japonês no geral, né?
Com certeza. É, mas isso a gente tá falando das first parties, né? Do estúdio com os seus funcionários, mas a Nintendo também, ela prezava essa relação próxima com as third parties, né? Então, a Capcom, Konami, a Taito, sei lá, enfim, elas iam lançar os jogos pra Nintendo, e a Nintendo falava, ó, só vai lançar pra mim, tá? Se você lançar pro Master System, pro Mega Drive, mais pra frente, né? Eu vou te colocar na lista negra, sacou?
Ninguém queria ser colocado na lista da Nintendo, né?
Exato, que era
um
console mais bem sucedido, sabe? Pra eles, tava ótimo. Se a Nintendo só quer que eu produza pra ela, ótimo.
Exatamente.
Toda vez que alguém queria desenvolver um jogo pro console, era obrigado a assinar um contrato que obrigava ele a produzir games apenas pro console e no máximo 5 por ano. E todo NES, né, tinha um chip de autenticação chamado TenNES. E em todos os cartuchos licenciados também tinha um desse. E se o videogame não reconhecesse o chip do cartucho, o jogo não rodava. E muitas empresas não aceitavam isso na Nintendo. Ou eram até rejeitadas por ela, sabe? Tipo, seu jogo não é o suficiente bom pra rodar no meu console. Até porque eles também queriam manter um padrão, assim, de qualidade.
Isso acaba sendo uma faca de dois gumes, né, cara? Ela provou que esse modelo dela deu certo, né? Tanto que salvou a indústria dos consoles, mas ao mesmo tempo, né, velho? É meio que um monopólio, né? Isso não tá certo.
É, praticamente não tá certo.
Mas para e pensa. Quanto não se foi pago pro Metal Gear ser exclusivo da Sony? Então o que acontece, né? Os caras começam a ver que as franquias são muito fortes e valem muito dinheiro. Então o cara tenta segurar de qualquer jeito.
Mas você pode ver também que hoje é tanto mais flexível e também em menor nível, né? O que você tem de jogos exclusivos que você pode dizer com certeza que esse jogo vai ser exclusivo são das first parties, né? Por exemplo, um God of War, um Mario, vai ser sempre exclusivo da Nintendo.
Exatamente.
E tal.
Eu acho que hoje meio que inverteu os papéis, que antes eram as empresas de consoles que controlavam a exclusividade dos próprios jogos pro console dela, mas hoje é mais quem tá desenvolvendo que controla. Não, você quer que seja exclusivo, então me pague tanto, senão eu mando pros outros também.
E muitas empresas não aceitavam isso na Nintendo, e muitas delas acabaram criando meios de burlar isso, criando circuitos nos cartuchos que desabilitavam o funcionamento do chip de autenticação.
Exato.
Ou seja, o cara botava o cartucho, desabilitava o chip, o jogo rodava, e depois, ao tirar o cartucho, o chip voltava normal.
Isso, uns caras que a gente já comentou aqui, né, os irmãos Temper, criadores da Rare, eles eram uns que fizeram engenharia reversa desse chip da Nintendo pra poder criar os próprios jogos deles, antes mesmo deles terem contrato de licença com a Nintendo e tudo mais. E eles eram desenvolvedores de garagem mesmo, né, antes de tudo.
É. Foi muito engraçado essa parte de pirataria, né? Teve o primeiro chip, desbloqueio, o primeiro mode chip, né? O Rambo 1. Mas o mais engraçado foi que a primeira vez que eles desbloquearam o TDA, eles entraram na empresa de patentes responsáveis por isso. Eles entraram se dizendo funcionários da Nintendo.
Caraca!
Eles conseguiram uma cópia da patente pra avaliar, levaram pra casa e construíram o inverso, entendeu?
Caralho, cara de pau, né, velho?
Porque olha aqui, nós somos da Nintendo, gente, e a gente tava variando o projeto. Eu não sei como é que isso funciona, cara. É mais ou menos como tu entrar no banco e dizer, olha, eu sou o Bill Gates, eu queria sacar meus 20 milhões porque eu tô com dúvida.
Ah, ok, senhor.
É, só um pouquinho, eu vou te sacar em nota de 10. É, por favor, obrigado. Cara.
Do console japonês para americano. O japonês, ele tinha cartuchos de 60 pinos, né? Enquanto o americano tinha de 72. Só que isso poderia ser consertado com os adaptadores, né?
O interessante desse lance dos cartuchos do NES serem diferentes do Famicom é exatamente por causa da maneira que você coloca eles no console, né? Porque enquanto no Famicom você coloca por cima, né? Que eu acho que todo mundo concorda que é a maneira mais tradicional, né?
E mais eficaz também,
mais,
né?
Mais eficaz e com menos Exato. Riscos de estragar tanto o cartucho quanto o console e tal. Uhum. O NES, né? A versão americana, ele decidiu colocar o cartucho pela frente, exatamente porque eles tinham medo da receptividade do mercado americano na época pra videogames. Eles não queriam vender o produto deles como videogame, né? Como tinha acabado de acontecer o crash, as lojas elas estavam recusando, sabe, videogame, não quero nem saber de videogame. Então eles venderam o NES, que significa Nintendo Entertainment System, né? Não tem nada de videogame. Então eles exatamente. Meio que quiseram camuflar, passar a imagem, né? Camuflar, exatamente. Falar assim, olha, isso aqui é tipo um videocassete, sacou?
Exatamente, ele tinha esse design justamente por causa disso.
Na época que ela chegou nos Estados Unidos ainda, bem no inicinho ainda, como o mercado tava desacreditado, ela mesmo fez um acordo com as lojas, né, onde ela organizaria, né, as estandes de vendas do NES, ela financiaria isso, e se não vendesse, ela aceitaria a devolução dos consoles. Então, tipo assim, mostra duas coisas, que ela tava muito confiante que ia vender, e que ela tinha muito dinheiro pra gastar também, né, cara?
Ou ela tava muito desesperada, né?
É, ou isso.
Isso é uma excelente tática comercial, e às vezes geram certas surpresas, que pra empresário é muito vantajosa. Pô, vamos pensar como um empresário. A Atari tinha falido, certo?
Uhum.
Meu, se o cara não fizer uma coisa muito boa com a mesma fórmula, dificilmente ele ganha dinheiro, não é verdade? Não é meio que um tiro no escuro?
É, os investidores americanos nessa época, eles achavam piada, né, cara?
Exatamente.
Voltar a investir em videogame era absurdo.
Mas o console, ele vendeu mais de 62 milhões pelo mundo, sendo os 30 milhões só na Ásia, só ficando atrás, historicamente, do Game Boy e do PlayStation, com uma biblioteca de mais de 700 jogos, além de acessórios.
E sem falar os piratas, né?
Só pra vocês terem uma ideia desse sucesso, uma em cada 3 casas americanas e quase uma em cada 2 japonesas tinha um Nintendinho, na época de ouro do
O Nintendinho, ele foi tão bem sucedido que, na época, quando você falava em jogar videogame, você falava em jogar Nintendo, né? Principalmente nos Estados Unidos. Como, tipo, bombril, né? Era significava o videogame, assim, entendeu? Você falava Nintendo, já sabia o que era.
E isso, cara, vem de uma massiva campanha publicitária feita sobre o console. Além de uma boa variedade de jogos, né, graças ao bom relacionamento com essas third parties que a gente chegou a falar, né, em 88 a Nintendo chegou a lançar a Nintendo Power, que era uma revista exclusiva do universo Nintendo, né, que divulgava novidades, detonados, dicas, lançamentos do console.
Ou seja, foi uma lavagem cerebral por completo, né, cara?
Cara, com certeza, cara, ali começou a nascer os primeiros nintendistas, sabe?
Ah, com certeza.
Só pra você ter uma ideia, em 1989 era a revista com o maior número de assinantes dos Estados Unidos.
Cara, isso aí nem eu sabia, que legal.
A Nintendo Power era isso que ela fazia, né? Ela fazia aquelas ilustrações fuderosas, assim, do jogo, na capa, né, cara? Aquela parada super épica, assim, exatamente pra você olhar e, caralho, meu Deus, eu preciso disso, sabe? Era totalmente sensacionalista mesmo.
É, e foi nessas que eu caí no Dig Dug, cara. Eu me lembro que eu vi um bicho do caralho, uns monstrinhos fora da capa, e o jogo, eu leio pra aquele cartucho, cara, eu vou ter que levar esse jogo pra casa. Aí eu botei, não, cara, eu fico quebrando pedrinho, eu fico enchendo os bichos de ar, no cu, velho.
Sobre essa campanha publicitária feita em cima do console, tem muita coisa legal, cara. Eles mostravam cenas dos jogos em filmes, em De Volta ao Futuro 2, você tinha o Marty McFly jogando aquele Wild Gunman, né?
Uh-huh.
Com a Zapper. Via Nintendo em tudo, cara. Desde cereais a relógio de pulso, fez tanto sucesso que eles começaram a se misturar com diversos outros produtos, sabe? Que não tinha nada a ver. Por exemplo, a Sabão em Pó, sabe? A marca Sabão em Pó, eles fizeram propaganda junto, sabe? E naquela mesma época foi até lançado o desenho, né, do Super Mario Bros, que a gente chegou a ver aqui no Brasil também.
Que era triste.
Que a gente ignora, né?
É aquele que começava com os dois drogados,
isso. Exatamente, mano. Teve o do Zelda também, né? Que felizmente esse não veio pra cá, eu acho. Eu não me lembro.
Não, que bom que não. Em 89, a Nintendo, ela teve uma ideia até de criar um filme sobre o próprio universo dela. Aí veio o filme The Wizard, né? Que mostrava, além da Power Glove, cenas de Super Mario Bros. 3, 4 meses antes de ser lançado.
Olha, e a campanha foi tão eficiente. Você imagina o hype que tava em Mario 3, né?
Porra, um dos games mais hypeados do mundo. Que a campanha foi tão eficiente que, na época, ele foi o jogo mais vendido de todos os tempos.
Depois foi superado pelo Mario Bros. E depois pelo Wii Sports, né? Que triste.
Pois é.
Que derrota, né, cara?
Que derrota, cara.
Sem noção, cara, o comercial do Mario 3. Os Estados Unidos todos, assim, se mobilizando, sabe? Pela espera do game, gritando Mario, Mario. É tipo, mostra um monte de gente gritando, aí vai se afastando e forma a cara do Mario, assim, no continente americano, sabe? É
coisa. Caraca,
né? Cara, que massa.
E se não fosse isso suficiente, né, cara? Em 93, nós tivemos o lançamento de um clássico de cinema, que foi o Super Mario Bros. The Movie, né?
Que é excepcional, é um filmaço.
Preferido, cara. Eu devia ter visto mesmo aqui.
É muito
olha, tá lado a lado com o Double Dragon, hein, cara?
Falando um pouco sobre a gama de jogos que ele teve, né, cara? Você tem títulos super, ultra importantes aí, que nasceram ali no Nintendinho, né? Quando a gente chegou até a comentar, por exemplo, Super Mario 1, 2 e 3, Metroid, Final Fantasy, Dragon Quest, Mega Man, Castlevania. Cara, tem noção da importância desse console nessa história?
Cara, é muita franquia mesmo que começou ali. Foi o ponto de partida pra muita coisa que a gente tem hoje, né? Muita coisa que você provavelmente nem jogou o início, né?
Você sabe outra coisa que ajudou muito, muito também o Nintendinho nessa época? Vamos raciocinar. O que que é tão famoso quanto o Mario?
Michael Jackson.
Ah, socorro. Zelda, ele não é um RPG, né? Ele é um semi-RPG, ou seja, ele é um jogo de ação, mas com elementos de RPG, que fez um tremendo sucesso.
Absurdo.
Era uma ideia original naquela época, né?
Exatamente. Agora que vem a grande sacada, meus amigos. O que que o pessoal dos Estados Unidos, né, em si gosta? Porrada, né? Uhum. É ação e violência. Que o japonês, cara, é o seguinte, eles gostam de RPG. É RPG e RPG e RPG. Uhum. E eles começaram a introduzir esta fórmula de uma maneira bem mais leve, ou seja, bom, americano que gosta de porrada, então vamos dar porrada pra eles, né? E eles começaram a utilizar isso no Zelda, só que eles já começaram a introduzir os elementos do RPG e o pessoal começou a pegar gosto. Não tem quem não goste daquilo.
Agrada todo mundo.
Os caras acertaram na dose.
Em 1993, temos dois acontecimentos muito importantes. Primeiro foi o lançamento do NES 12, né?
É o Junior. NES Junior. Isso, NES Junior.
Que era um NES mais compacto e mais barato, quase metade do preço. Ele tinha um visual que lembra muito Super Nintendo, né, cara?
Não só Super Nintendo, mas uma segunda versão do Famicom, né, sim, cara? É bem parecido mesmo.
É o AV, que é o que vinha com a entrada áudio e vídeo, coisa que o americano tinha, mas o japonês não veio.
Muitos dos bugs também dele haviam sido consertados nessa nova versão, como por exemplo o fato de que ele ser mais compacto evitava que ele juntasse tanta poeira. Porque só pra vocês terem uma ideia, a Nintendo lançou um kit oficial de limpeza do Nintendinho.
É porque, como o NES, o primeiro, ele se encaixava o cartucho do jeito. Cara, a quantidade de problema que isso dava, sabe, de acúmulo de poeira, de oxidação, né? Ferrujar.
Nada que a sopradinha não resolvesse.
Pois é, não. Depois de um tempo, nem a sopradinha, cara. Caralho,
eu cuspidinha, né?
Cara, eu entupia o meu console de cotonete, sabe? Pra tentar limpar os contatos lá no fundo quando os jogos paravam.
Não, no fim da vida do meu NES, cara, não funcionava mais nada.
Mas assim, o que mais chamou atenção foi que eu teve a remoção do chip Ten NES.
Ah, e aí liberou tudo. Você podia jogar jogo japonês, jogo americano, jogo pirata, tudo. Outra coisa que veio nessa geração e que pegou com força foram os acessórios, né, cara? Um console dessa geração não era um console se ele não tivesse um milhão de acessórios.
Claro que não, né? Tipo, você parecia um robô, né? De tanta coisa que você coloca no seu braço, pedra.
Quando você não tinha um robô como acessório.
Querido Rob.
Pois é, o Nintendinho tinha diversos acessórios inusitados, inclusive esse Family Computer Disk System, que foi lançado em 86, que era como se fosse um drive disquete pro Nintendinho, como a gente disse.
Mas sabia que também o Family Computer Disk System, depois ele virou um acessório pra entrada de novas empresas, né, de baixo custo, vamos dizer assim. As empresas que eram mais fracas entravam por eles pela porta dos fundos, vamos dizer assim, ou seja, pelo Family Computer Disk System. E isso trouxe, na época, inclusive, a própria Square, que ela não foi aprovada. Os jogos que ela trazia na época, ela tinha um outro selo, ela era união de várias outras pequenas empresas, né? Os jogos dela não tinham potencial, vamos dizer, pra Nintendo, pra fazer parte. E aí elas lançavam jogos pro Famicom Disk System. E aí depois, com sucesso, ela conseguiu ir pro hardware principal, vamos dizer.
E depois lançaram também, né, o Twin Famicom, que era um Famicom que o Nintendinho, que já vinha com o próprio Disk System embutido.
Era da Sharp.
Tivemos também o Zapper pra jogos como Duck Hunt ou Wild Gunner, né?
O Zapper é a pistola, né?
E a pistola.
A famosa pistola do
legal
Nero,
que né? Tinha uma versão japonesa, cara. Justamente o Wild Gunner. Dá uma olhada só como é que era a versão.
Olha aí,
né?
Cara. Pô, muito mais maneiro, né, cara? Tipo, né? Dá pra imaginar por que não venderam isso nos Estados Unidos.
Então, teve um cara que há pouco tempo assaltou uma casa com a pistola do Master System, pô.
É, a G1, aquela revista digital da Globo, né? Me chamou nessa matéria aí pra eu provar a autenticidade da Light Phaser, né?
Olha aí.
É, sério?
Outro acessório aí foi, por exemplo, o Power Pad, que, cara, eu acho que isso aí foi o predecessor, assim, do Infinity, sabe? Ele tinha muitos joguinhos pra você cantar, sabe?
É, aquele Track and Field, isso, né? Esses acessórios bizarros aí foram todos cobertos pelo Angry Video Game Nerd num review dele, né, cara?
É isso, muito é, legal. É sensacional da Power Glove. Vocês têm que ver, tá o link aí pra vocês também.
É muito engraçado, cara, muito legal.
E, cara, um dos meus favoritos, assim, que eu me apaixonei quando eu vi, foi o Rob, que cara, é um robô, cara.
Que não faz nada.
Não faz nada, cara.
É assim, por que ter um robô? Por ter um robô, cara, sabe? Eles queriam te dar essa sensação. Cara, o NES é o futuro, velho. Você vai interagir com um robô. E aí você tinha aquele robô do seu lado que não fazia porra nenhuma, velho. Mas era um robô, entendeu? Então era foda.
Quando lançaram esse robô, né? Miyamoto foi e autografou um robôzinho desse, né? Aí depois, né, passou assim, um tempinho, colocou esse robôzinho autografado pelo Miyamoto no eBay. Chuta quanto ele fechou.
Meu Deus, não faço nem ideia quanto.
$6,000.
Caraca.
Nossa.
Você pensa que não tem doido pra essas coisas, não?
Mas o Robert teve um recebimento tão ruim que só teve 2 jogos que foram lançados pra ele. Eram coisas de, tipo, piscava a tela, sabe? E ele pegava aquele sinal lá e fazia um movimento específico. Tá aí os vídeos também, sabe? De um review também que um cara fez. É muito bom, cara. Eu fiquei com vontade de ter um robô desse assim, só por ter, sabe?
Cara, só pra você passar muita raiva com ele e chutar ele, velho. Porque ele é muito lerdo. Tinha quebrado aquele robô, velho. Sério? Desespero. Outra coisa que foi muito inovadora, muito revolucionária, eu diria até, no NES e no Famicom também, foi o controle dele, né?
Ah, com certeza.
Ah, nossa.
Até o momento a gente tinha ou controles que eram aquele mais simples do mundo do Atari, com um botão ou então controles que achavam que tinha que ser um telefone, né, cara? E como a gente disse, o Gunpei Yokoi, ele inventou esse D-pad, né, pro Game Watch, e por muito tempo foi o padrão total, né, cara? Até hoje, por mais
até
que...
Até hoje é usado, e o que se vê foi analógico, mas completamente baseado no D-pad, né, cara?
Tudo bem que atualmente o analógico tá tomando lugar, né, pra maioria dos jogos, mas nenhum controle deixa de ter, né,
cara? Ah, não, cara. Verdade. É uma coisa que parece tão simples, né? Tão...
É, exato. Esse é o tipo de invenção mais, as mais importantes são assim, né, cara? Aquela que você olha e você nem consegue dar o devido valor de tão óbvia que ela é.
Uhum.
E também a quantidade de botões, né? Embora hoje pra gente pareça pouquíssimo, então pra simplicidade do NES era o suficiente, né?
Cara? Pode crer, até porque o Atari só tinha um, né?
Pois é. Ele aumenta a possibilidade dos jogos e sem complicar demais.
2 botões são suficientes pra fazer um jogo excelente.
Pois é, e outra. O Famicom, o primeiro controle, ele vinha com um microfone embutido, né, cara? Que você usava em pouquíssimos jogos, tipo Zelda, mas isso não chegou a vir no ocidental, não, na versão do NES mesmo.
Olha só.
É, mas já é um acessório interessante, né?
Outra coisa que aconteceu em 1993, que foi muito importante, principalmente pra nós, foi porque o console chegou ao Brasil, né, cara? Pelo menos oficialmente, porque você já tinha os piratas rodando por aqui desde 1989, como o Phantom System, por exemplo, né, que a gente chegou a comentar. Ele chegou pelo Brasil através da Playtronic, que era uma ligação da Gradiente com a Estrela, que além de lançar o NES, também lançou o Super Nintendo, e em 94 lançou o Game Boy. Tem até um cartaz aqui sobre a chegada, né? A campanha do Brasil, ela foi tão grande também, assim, pra promover a chegada, né? A Playtronic fez até uma reportagem com o Fantástico, além de propaganda em massa, em jornais, revistas, na televisão brasileira, que ele tentou repetir o que fez nos Estados Unidos, né? O console, ele chegou aqui já com padrão brasileiro de cores, sabe? E uma boa assistência técnica, né? E cheio de autorizados por todo o Brasil. Que era aquele selinho, né? Do Mario, aquele da Playtronic. Mas, curiosamente, o Nintendo original, né, da Playtronic, ele não fez muito sucesso no Brasil, porque o lançamento oficial foi bem tardio,
devia
né?
Devia ser mais caro, né, cara, que os genéricos.
Pois é, além também isso, né?
Nós tivemos, ó, várias empresas que trouxeram uma pirataria legal, quer dizer, na verdade, não é, nada era legal, mas não existia fiscalização sobre isso, né? Mas o engraçado é que uma das grandes piratarias que fazia isso, que mais fazia isso, era a Gradiente, com o próprio Phantom System, como eu já falei. Engraçado que ela lançava o console da Gradiente, e quando veio pro Brasil a Playtronic, como foi esquematizado, essas coisas, de vir pro Brasil já, na verdade, a Gradiente, ela ficou com muito medo de se ferrar com isso, de que a imagem Gradiente fosse vinculada à pirataria. Então, automaticamente, ela mudou toda a linha de produção, criou uma segunda empresa, que era a Falcon Soft, que na verdade era a mesma coisa, mas só pra tirar o logo da Gradiente lá e não ficar vinculado com pirataria no, a empresa. Era muito idiota, porque eu não sei o dia que a Gradiente tinha na cabeça, que se tu pegar até hoje a caixa e ler, tá escrito compatível com o Phantom System.
É, isso é verdade.
Essa época nós tivemos vários clones aqui. O Beat System, Phantom System, a CCE com o Turbo Game, VG9000, 9000T e o cacete. O Diego tirou sarro que o Phantom tinha os controles de, igual de Mega Drive. E ele parecia o 7800. Cara, pior foi a CCE, que fez o Turbo Game, que tinha um controle igual de Mega Drive de cabeça pra baixo, né, velho?
Ah, é.
Em 83, né, ainda no Japão, a Casio, né, que era uma fabricante de eletrônicos, aproveitou que tava todo esse hype já com o próprio NES e o Japão entrando pra valer, né, finalmente no mercado de indústria de games mesmo, que ele tava mais...
Você vai ver que nessa época muitas dessas empresas de eletrônicos, de brinquedos, né, elas pensaram, pô, vou querer um pedacinho, né, e entraram no mercado.
É mais ou menos o que tinha acontecido antes nos Estados Unidos, tava acontecendo agora no Japão, né.
Exato.
Só que o seguinte, né, cara, quando você faz um console que quando você procura no Google vem do lado do console uma bicicleta ergométrica, quer dizer que ele não deu muito. O PV-1000 foi lançado no Japão em 83, né? Tipo, foi um fracasso total, cara. Ele não conseguiu competir com o NES, com o Master System, com nada, porque ele era muito inferior, tipo, em todos os aspectos possíveis, imagináveis.
É, ele ainda tinha o controle de alavanca, né?
É, ele ainda tinha aquele controle fálico, né? Só com o botão no topo. Era outra realidade, cara. Eles estavam muito atrás do que era indústria de games mesmo. Até no mesmo ano, a Casio ainda insistiu mais um pouco tentando competir com os computadores caseiros, né? Foi um fracasso, incrível acervo de 15 jogos apenas.
Olha aí.
E, cara, não é por isso que hoje em dia a Casio é conhecida como fabricante de calculadora, né? E não como
de calculadora, pô, sacanagem.
Relógio também, cara.
Meio duvidoso, né, cara?
Teclados, que relógio... né?
A única coisa que a Casio sabe fazer direito é relógio e calculadora.
É, e aqui é calculadora de energia solar, ainda, né?
Porque... Isso mesmo. Sem muita retomada, nós já falamos desse G1000, né? Aí foi o Sega Mark da vida, daí que a coisa continua.
Só pra constar, o Mark II, pra mim, é o videogame mais bonito do mundo, cara. Do mundo, velho.
Gostou tanto assim do Mark II?
Cara, parece ele é bonitão, Dylan, né? Do Jaspion, velho.
Tirar aqueles controles da lateral, não, caralho.
Cara, ele é lindo, velho.
Só pra relembrar a ideia, né? A Sega estava um pouco à quem da Nintendo, que já tinha lançado seu NES. Ela tava querendo voltar a concorrer nos consoles. O SG-1000 tinha sido um mais de um sucesso, mas ela precisava chegar a se equiparar com o NES.
É, porque o SG-1000, né, lembrando, ele se equiparava mais ou menos ali com o ColecoVision, né?
Exatamente. Ele tinha gráficos bonitos, claro, comparado com a geração anterior, né? Vamos ser sinceros, até o SG-1000 ele não ficava graficamente distante do que tu tinha no início do próprio NES, né?
É.
Mas o problema é que queria conquistar o mesmo mercado que o NES já tinha. E pra isso, ela desenvolveu o aclamado Master System, né? Foi o Sega Mark III, né? O Master System, ele só foi ter esse nome, na verdade, em 86. O que ela criou? Ela criou um hardware superior ao próprio Nintendo.
Isso.
Ela criou um aparelho que tinha gráficos melhores, ele tinha 256 cores.
A paleta de cores dele era melhor, né? Também.
É, a paleta de cores dele era melhor, o número de simultâneos de cores na tela melhor. Inclusive, o japonês, ele vinha com um chip de FM, de som, que era anos-luz superior ao do NES. Quem tem o Master System não pensa que tá com grandes coisas, porque o Master System Nacional já veio sem esse chip. Mas, enfim, ele tinha um hardware muito mais potente do que o próprio NES. Só que o problema, como todo mundo sabe, né, ele sofria do problema que o próprio Diego discutiu, que a Sega, ela lançou um videogame sem muito suporte third parties.
Exatamente.
Na verdade, a maioria das empresas tinham medo de lançar alguma coisa pra ela, justamente porque a Nintendo já vinha com a política de, olha, isso é exclusivo nosso, não queria que tu lançasse no nosso morrei, tenta me respeitar um pouquinho, senão a gente chuta.
Vocês lembram também que a Sega, ela já vinha de um monte de sucesso de fliperama, certo?
E é isso que sustentou, né?
Exatamente. Ela já coloca um console caseiro Altered Beast, Afterburn, OutRun, Space Harrier. Cara, eu lembro até hoje. Tá certo, muito mais inferior do que o da máquina. Mas, meu, você quer jogar um Outer Beast, né?
É, o lance dessa época era você ter a experiência do arcade em casa, né, cara?
Exatamente.
Então, é só que ela lançou o Mark III no Japão, isso. Mas não fez nem cócegas na Nintendo, né, cara?
É, porque as grandes empresas, Konami, a Capcom, já tava tudo com os direitos do NES como exclusivo.
Isso, e embora a SEGA tivesse, né, todos esses títulos de arcades, porque a SEGA sempre foi grande nos arcades, né, ela não conseguiu se sustentar só com isso, né, no Japão.
Uhum, com certeza. E aí foi que ela tentou partir pro mercado ocidental, e no caso, né, Estados Unidos. Em 86, o console chega com o novo nome, né, o Master System mesmo. E esse nome, inclusive, acabou sendo alterado no Japão junto. Na verdade, ela ficou com medo de parecer que a empresa criou dois consoles diferentes e que tinha um funcionamento diferente. E vale lembrar que realmente tinha alguns funcionamentos diferentes. Inclusive, o cartucho era diferente, o japonês do americano, né? O Mark III. Depois, quando saiu realmente o Master System, eles meio que globalizaram essa diferença e todos os consoles tinham a mesma entrada de jogo e tudo era muito mais padronizado, né?
Uhum. Mais um design que eu acho muito bonito, o Master System, cara. Não sei se é só
É melhor que o tijolinho cinza da Nintendo, né, cara?
Eu acho, cara. Sei lá.
Pra ser perfeito, eles podiam ter tirado aquela porra daquele botão de pausa do console, né? Botar no controle, que nem o NES.
Verdade. Mas uma coisa que é horrível no Master System são as capas dos jogos, né, cara? Aquele quadriculadinho.
Sim, cara.
É feio demais,
pô,
cara.
Pô, eu acho tão bonita aquela capa, cara. É, mas eu sempre sou do contra de vocês, né? Tudo bem.
Além dos cartuchos, né, Pablo? Ele também tinha alguns jogos de baixo orçamento que vinham em cartões,
isso,
né?
Isso, que usava a entrada pro óculos 3D dele, né? Mesma entrada. Ah. Eram jogos que eles tinham no máximo 256K. São realmente jogos de baixo orçamento. E além disso, de periféricos, como a gente falou, teve a famigerado óculos 3D gigante ou culpa inteira, né?
Isso funcionava?
Funciona e não funciona. A pessoa que tem problemas de miopia acima de 4 graus não consegue ver o 3D. Uhum. Porque o que ele funciona? Ele vai alterando rapidamente, interpretando e aparecendo a imagem. E aí tu consegue dar essa profundidade. Bom, quando ele chega no mercado ocidental, achando que tá com a corda toda, ele descobre realmente que o NES já estava dominando os Estados Unidos, e aí começa a entrar uma série de desespero de como conseguir alavancar as vendas do Master System, já que no Japão estava perdido, quem sabe alguma coisa possa ser feita no mercado ocidental. Afinal, eles nem conheciam muito bem como trabalhar com o mercado ocidental, foi o primeiro console da SEGA das caras lá, né? E aí, a SEGA burra, idiota, ela fez parceria com uma empresa chamada Tonka.
Olha o nome da empresa.
A coisa começou mal por aí. Ela fez uma parceria com uma empresa chamada Tonka, que comercializava outros tipos de brinquedos, para conseguir fazer toda a campanha publicitária, todo o marketing e vender os consoles da SEGA. É mais ou menos como a Tectoy teve no Brasil, só que uma versão idiota,
imbecil,
né? Pois é, porque a Tonga, ela começou a vender as coisas da forma que ela achava necessária. Ou seja, a Tonga da Mironga do Cabulete cagou tudo, né, cara? Ela simplesmente trazia só os jogos que ela achava que poderia fazer sucesso lá. Olha, já começava por aí, tipo, se esse jogo não for bom, eu não vou vender aqui. Não,
e ela chegou até a trazer jogos sem localização, né, cara? Ela pegava o jogo japonês e tacava no mercado americano.
Uhum. Exatamente. Esse é o grande problema. Ela não fazia uma pesquisa do que poderia vender e nem localizava as coisas. Ela simplesmente lançava as merdas no mercado e dizia, olha, tomara que venda. Outra reclamação que tiveram era os pontos de venda que tu conseguia no Master System, porque diz que era comum tu encontrar, por exemplo, na seção de brinquedos. Ok, tá aí nada de mal. Só que em lojas de eletrônicos ela quase não vendia, entendeu? Ela não fechou parcerias com o Walmart da vida, com grandes mercados. Era só com lojas menores. E não fez nenhuma campanha publicitária de venda. Vamos dizer
isso
assim.
Isso mata, né, cara?
Tava lá o Andrezinho lá. Ah, vou comprar um videogame. Ah, olha aqui o NES que eu vejo na TV. Tá até essa merda. Que isso, cara? Master System. Que essa SEGA. Que Tonka é essa?
E sem falar que em preço, assim, né? Os dois eram praticamente iguais, né?
Com certeza. Começou a amargar. A SEGA ainda conseguiu grandes empresas americanas, como Activision e a Parker Brothers, pra conseguir alguns jogos, vamos dizer, mais americanos, né, pro console. Ou seja, tentou dar uma sobrevida, mas mesmo assim, comparado com o NES, ela não conseguiu chegar perto das vendas e sempre foi um fracasso pro mercado americano, né?
Os grandes jogos do Master System são ou ports de arcades ou Alex Kidd de Phantasy Star. Acabou, né? Tipo, basicamente. Tem algum jogo exclusivo pra Master System que marca o console além desses?
Silêncio constrangedor, eu acho que é isso.
Provavelmente a gente vai poder lembrar mais alguns, tá ligado? Tipo, sempre vem Psycho Fox e California Games na cabeça, né, cara?
Psycho Fox também.
Wonderboy também, não?
Verdade. Wonderboy deu as caras... É.
Aí tá começando.
É, vamos parar que a gente vai parecer que ele é bom, cara. Bom, o Master System depois do lançamento no Ocidente, ele durou mais 2 anos no Japão, acabou descontinuado por causa de outro console, que eu não vou dizer qual é.
Muito rápido, né, a vida dele no Japão, né, cara? Durou muito
pouco. Foi muito pouco, lá. Mas aí a SEGA, ela mudou o foco dela e começou a procurar os mercados que não estavam o Nintendo consolidado, ou seja, que o Nintendo não tinha feito um investimento de marketing grande.
Que, na verdade, a Nintendo mesmo tinha investido pesado no Japão e nos Estados Unidos, né? Ela tinha meio que ignorado o resto do mundo.
Exatamente. É, e foi aí que a SEGA tentou buscar o nicho pra não matar o Master System dela precocemente, assim como ela fez com todos os outros videogames até hoje e acabou, né?
Tipo, né, cara? SEGA é muito azarada, cara.
Pobrezinha, cara. Mas enfim, aí ela foi pra Europa. Viu que a Nintendo não tinha feito grande divulgação na Europa e aproveitou pra fazer uma campanha forte. Inclusive, ela criou a SEGA of Europe, né? A SEGA europeia mesmo. Ela não resolveu botar na mão de ninguém lá. E foi, partiu do zero pro mercado europeu. E aí ela fez um baita de um sucesso, justamente porque ela trouxe grandes clássicos do arcade de novo, que caiu no gosto dos europeus.
Ah, enquanto os europeus estavam jogando o OutRun lá no ZX Spectrum, né? Chegou a SEGA com a versão oficial da SEGA, né? Do jogo.
É, imagina, mais de 4 cores, uau!
É, caraca, fantástico!
E aí, um tempo depois, outro mercado que a SEGA conseguiu atingir. Existe 3 lugares, gente, que a SEGA fez muito sucesso com o Master System. Foi a Europa, a Austrália e o terceiro, o Brasil, né?
Pois é, graças a quem?
A Tectoy, ela foi responsável pelo Master System no Brasil, isso todo mundo sabe, que ela é representante legal da SEGA.
Uma empresa pra investir em games aqui no Brasil, onde o mundo inteiro fica falando que o Brasil é o país da pirataria, os caras realmente merecem mérito. Nesse sentido...
Não, total, né? Concordo.
É que nem eu vejo muita gente criticando até o Zebo, meu, pô, a empresa tá, até hoje tá dando a cara tapa, entendeu? Beleza. Imagina, né? Não é o cara ter coragem de lançar aqui, meu, pô, os caras, por mais que seja, cara, tem que dar crédito, cara. Se ninguém começa, né?
É, com certeza.
É uma pena que a Tectoy, ela tenha sido, durante todos esses anos, realmente a única a fazer do jeito que ela
exatamente.
Fez.
Exatamente. A primeira ideia que eles tiveram foi trazer a Zillion, a pistola. Tu usava um trequinho no peito e aí quando a pessoa tirava, ela acendia uma luz pra a pessoa morreu. Isso vendeu horrores graças à vadia da Xuxa, que passava o desenho. Então, ela... E justamente por esses números absurdos de vendas que essa pistola trouxe, a SEGA procurou a Tectoy pra ver se eles não queriam começar a comercializar os produtos dela. Pra quem não sabe, o Zillion era da SEGA também. Por isso que a pistola, a Light Phaser, ela é igual à pistola do Zillion e tudo já foi uma jogada de marketing.
A SEGA deve amar a Tectoy, né? Sim,
não, e aí ela resolveu entrar nesse ramo e realmente começou a comercializar os produtos. Ela veio com uma coisa muito inovadora, ela trouxe um marketing agressivo, coisas que a gente não tinha. Nós tivemos propaganda da Atari, o Atari da Atari, né? Nós tivemos propaganda oficiais, mas nada perto do que a Tectoy fez. Ela inundou as revistas, ela inundou a TV com comercial, ela fazia um programa de intervalo com o Rodrigo Faro, cara.
Olha aí.
E que era o Master Dicas, onde eles davam dicas.
Ah, eu vi isso no YouTube, cara.
Eu também, cara. Fui eu, né? Foi eu que ripei isso aí.
Olha aí, cara. Vamos colocar no links.
Não, isso é muito idiota, cara. Porque, na verdade, que na época eu gravava o Jiraya, cara. E aí eu tenho esse Jiraya. Aí ficou. Mas, enfim. E pra vocês terem uma ideia, gente, ela vendeu 2 milhões de consoles no Brasil, de Master System no Brasil. Pô, é muita coisa. É isso que eu tô falando até alguns anos atrás, quando saiu a matéria falando, né? Outra coisa que ela fez muito interessante, ela criou hotline, onde vocês ligavam pedindo dica pro Master System.
Alguém já ligou, cara, pra essas paradas?
Nunca
liguei. Não tinha Master.
Eu tinha, mas nunca liguei.
Pra vocês terem uma ideia, eles recebiam, em média, 50 mil ligações por mês.
Que é isso, cara?
Não era pouca merda, não. Além disso, eles trouxeram o Sega Club pro Brasil, que era uma coisa que até então só existia nos Estados Unidos e Japão. Era assim, tu comprava um jogo, tu mandava aquele cartão resposta, já não tinha comprado, coisa. Tu concorria a jogos. Quando saiu o Monaco GP, tu mandava comprovante que tu comprou ele, eles te davam desconto pra comprar o ingresso pra corrida no Brasil.
Olha aí, cara.
Ou
olha
então, aí, foda. Além de tu concorrer ao ingresso pra corrida mesmo lá, eles realmente fizeram uma coisa absurdamente grande, assim, né? Outra coisa que era muito legal da coisa foi que eles procuraram mesmo localizar os jogos pros brasileiros, né?
Isso é o mais foda, cara, pra mim.
Com certeza.
Isso é uma coisa que falta total hoje, né, cara?
Totalmente, né?
A Microsoft, ela até fez isso com 1 ou 2 jogos, mas eu acho que, até porque hoje a gente tá com a pirataria muito mais encravada, talvez as vendas acabem não pagando o investimento. E naquela época não tinha tinha isso, né? Então, ela fez Phantasy Star em português. Ela botou jogos com o Chapolin versus Drácula, te lembra disso?
Mônica.
O jogo, Mônica, Geraldinho, cara. Porra, aí tu vai pra puta que pariu de jogo. Lançou a versão com Master System Super Compact, que só saiu aqui.
Que é uma versão sem fio, né?
É uma versão sem fio. Tu fica na frente da TV com um treco mais ou menos do tamanho de uma torradeira, né? É o Game Gear sem tela, né, cara?
Sem falar dos jogos que a gente até falou no cast de The Makes, né? Street Fighter.
Sim, e outra coisa muito legal é que além disso, cara, ela fechou parceria com Capcom, com a Acclaim, com a Midway, com a Williams, tudo pra conseguir ter direitos autorais dessas aplicações e poder transformar esses The Makes que a gente comentou, né?
Uhum. Aqui no Brasil a gente tem essa imagem, né, dessa geração que foi o combate, né, cara, essa rivalidade entre Sega e Nintendo, NES versus Master System, mas isso é só aqui, né, cara, tipo, sei lá, na Austrália e Europa, né, porque no Japão e nos Estados Unidos principalmente, o Master System nunca chegou nem perto, né, cara, de competir com o NES.
Não, cara, um massacre total.
E aqui no Brasil, por incrível que pareça, o Master System sempre foi mais popular, então cenário totalmente inverso.
Com certeza, com certeza. Ele teve uma sobrevida, coisa que no pobre do Japão não durou nada, né?
É.
Eu acho que o Master System competia muito com o Nintendo. Acho que o Master System tem jogos fodásticos. O Psycho Fox é um deles. Assim, ó, 007 foi um jogo muito bom.
Não digo que o Master System não tem jogos bons, mas é como o Nintendo 64, sabe? Cara, os jogos que ele tem bons são puta que pariu, sabe? São jogos ótimos, são muito poucos.
Mas é que eu acho que. Mas é que tá, cara. Eu acho que o único problema é o problema que a SEGA tem e vai levar pro resto da vida. Ela não sabe fazer um marketing bom em cima do videogame. Todos os videogames dela tinham potencial pra estar concorrendo, pra estar disputando. O próprio Dreamcast podia ter mais potencial do que ele foi. Ah. Só que eu acho que ela não sabe divulgar o próprio produto, cara.
Ah, e não só divulgar. Ela tomou muita decisão errada, né, cara? De fazer as coisas com pressa, de lançar as paradas assim.
Claro. E tomou muita rasteira, né, cara?
Então, né, a Atari estava todo esse tempo adormecida, né?
Falida, né?
Depois do grande fracasso, foi o 5200 e o seu controle de telefone, né? A Atari, ela resolve entrar na sua nova geração com o Atari 7800, uhum. Né? E eles realmente aprenderam, né, com o erro do 5200 e consertaram as duas maiores falhas, né? Que primeiro era a compatibilidade, né, com o Atari 2600, que uhum. O 5200 não tinha, né, a não ser com aquele periférico, uhum. Que se encaixava com o Megazord. Uhum. E eles tiraram a parte do telefone do controle, né? Deixaram só aquele controle clássico mesmo.
O controle do Atari 7800 ainda é a alavanca?
Não, é aquela rodinha.
Ah, tá.
Exatamente.
Só que o mais legal não é só isso, né? É toda a história por trás de como o 7800 foi concebido. A Atari, no início, ela tava processando a General Computer Corp, GCC, né? Que eles tinham feito um mod de Missile Command, aquele jogo clássico, né?
Uhum,
tinha feito um mod desse jogo sem a permissão deles. Seria pirataria. Uhum. Só que aí eles já estavam ganhando processo. Quando eles viram o potencial da empresa, né? Ao invés de continuar processando, eles desistiram e contrataram a empresa pra fazer os jogos pro Atari. E aí ela pegou e deixou na mão da empresa ela fazer o design e a arquitetura do 7800. Tipo, puta responsabilidade pra uma empresa que alguns meses.
Tá processando,
né? Você vê como os caras eram bons mesmo, né?
Bom pra caralho, né, cara? Meu Deus.
E a própria GCC, ela era muito experiente com jogos de arcade. Então, o que que elas quiseram? Eles quiseram fazer o console ser tão potente quanto o próprio arcade, né? Não ao nível, que é muito difícil, mas quase chegando lá.
Mais próximo possível.
Mais próximo possível. Até pra poder competir com os próprios computadores caseiros, porque como a Atari, né, ao contrário da Nintendo, da Sega, tava no território americano, ela sofreu com toda a crise, por causa também dos computadores caseiros. Então, Então, o que eles pensaram? Fazer o 7800 não somente um console, mas poder transformar ele num computador caseiro, né? Tanto que eles tinham lançado periféricos com teclado, impressora, suporte pra HD. É,
eles sempre tentam fazer isso, né, cara? E nunca dá certo. Todo console que tentou fazer isso.
Ah, sim.
Não deu certo.
Erraram feio na Atari com isso aí.
É. Nessa época, a Atari já tinha o computador dela?
Não. Tudo isso era ainda em 83.
Ah, tá. Uhum.
Todo esse processo quando eles estavam desenvolvendo o console, contratando.
Ah, entendi.
Mas o grande problema foi a crise de 83, né? Porque o console era pra atingir as lojas em 84. Tipo, tava tudo pronto, tudo preparado assim, só lançar. Mas como a gente já tinha visto antes, a Atari era da Warner Communications. E um mês antes de eles lançarem o console, eles venderam toda a parte da Atari pro Jack Tramiel, que é o fundador da Commodore Internacional, né? Que é a empresa que fabrica os computadores do Commodore. Por conta da grande queda de 83 e porque o Tramiel, ele é muito conservador, ele simplesmente acabou com o projeto de consoles. Ele falou assim, não vamos lançar isso, não vou querer
isso não é futuro não, isso não dá futuro não.
É, isso que ele pensou, isso não dá futuro, deixa eu falar. Colocou toda a divisão da Atari pra ficar desenvolvendo computadores, né? Acabando com o sonho de lançar o 7800. Ficaram estocados em um armazém, parado, né? Aí o que aconteceu? Lançou o Nintendo, lançou o Master System, tava vendo aquela febre assim, né? Que os consoles estão voltando com toda a força. E como no Natal de 85 teve uma grande venda dos Atari 2600, ele pensou, pô, pode ser que isso dê certo, né? Aí que eles fizeram em 86, e eles lançaram o 7800 finalmente, com 2 anos de atraso da própria arquitetura que já tava pronta, né? E ficando lá atrás, né? Porque já tinha lançado o Nintendo, já tinha lançado o Master System. Eles entraram atrasados por culpa dele, né? Porque poderia estar no mercado muito antes que isso. E, cara, o Atari 7800, ele era, em certos anos, mais potente até que o Nintendo Master System, porque ele tinha uma placa gráfica chamada Maria, que era muito mais potente que as outras. Só que, claro, como ela era mais potente, ela também era muito mais difícil de trabalhar. Que ela usava só a metade do potencial.
E sem falar que, com isso dele ter saído depois, mais tarde, né, que os seus concorrentes, ele perdeu muito essa vantagem, né, de tempo, né? Que se ele tivesse sido lançado na época pra que ele foi pensado pra ser lançado, talvez a história dos games seria completamente diferente, né, cara? Vai saber.
Porque a Atari já tinha a fama, né, apesar do 5200.
De ser uma marca de jogos, né, de consoles e tal.
É claro, foi por teimosia mesmo e por medo que eles se foderam. E tiveram o grande problema que o Master System também teve, que foi o monopólio da Nintendo e das third parties. Eles tiveram muito poucos jogos lançados. Tem uma média de 60 jogos onde são lançados assim. Sendo que ainda teve jogos que eram praticamente remakes de jogos passados. Uhum. Então eles não desenvolveram, né, os jogos. O programador da GCC, né, falou que o Jack, ele não se importava em pagar pelo desenvolvimento de novos jogos. Ele praticamente queria que o pessoal desenvolvia jogos por eles mesmos, sabe? Sem apoio, sem...
Queria mágica.
É, por mágica, cara. Cada um por si e todos por ele, né? E aí, o que acabou acontecendo é isso, que eles não foram bem recebidos, né? Apesar que eles tiveram um pouquinho da venda no mercado americano, eles foram muito abaixo do que eles poderiam ser.
Quem comprou foi acreditando no nome Atari, né, cara?
Ah, sim, foi naquela de, vamos lá, né? Vamos dar uma chance. Só que...
Atari, né? Me deu tantos bons momentos, né? Vou confiar de novo.
Em 92, o Tramiel, ele abandonou tudo que era de console da Atari. Eles não deram mais suporte, nem pro 7800, 6600, todos os consoles da Atari ele abandonou, né? Em 92, a fatia do mercado americano que ele tinha era de 12% contra cerca de 80% da Nintendo. Ah, ele lá do lado. E aí ficou assim, né? O 7800 com um bom potencial, mas desperdiçado.
Maciro e Pablo, vocês jogaram 7800? Tem?
Qual que é? Eu tenho 7800, inclusive tem os Chevys dele, que é muito legal. Mas, meu, é exatamente como foi dito, não sendo grande coisa, sinceramente.
Pelo próprio monopólio da Nintendo, só teve 3 empresas que desenvolveram o jogo pro 7800, tirando a Atari. Foi Absolute, a Frogo e, acredite, a Activision.
Olha aí, Activision ainda com a Atari.
Ela nunca apostou, né, cara? Morreu apostando essa bosta, cara.
É, coitado.
Mas eu acho que o 7800 tem bons jogos até, cara. Eu não sei, eu escolhi a dedos que comprei. Tem Ikari Warriors dele, Tribon.
Olha, é verdade.
O Food Fight dele é legal também, Comando. Mas pra quem não se lembra, ele tem o melhor jogo já produzido no mundo, que é o Ninja Golf, cara.
Olha aí, que
Ninja Golf, cara.
Lembra? Tem uma das melhores capas de videogame também no mundo. Um ninja com um sabre na mão e com um monte de
taco. Um sabre, né? Não é uma katana, é um sabre.
Não, é um sabre, é um sabre.
Cara, esse Ninja Golf deve ser um jogo sensacional, cara. Por que que tem um shuriken no meio do campo de golfe, Pablo?
Bom, por quê? Porque ele é um ninja, né, velho?
Então, aí, em 1987, né, a WoW, que não é World of Warcraft, sim World of Wonder, uma empresa formada por ex-empregados da Atari, juntaram e fizeram outro console que foi um fracasso, que foi o Action Max. Pra ter ideia, ele, ao contrário de todos da época, ao invés de usar cartuchos, ele usava fita VHS.
Fita VHS.
VHS, cara.
Que louco.
E o melhor de tudo é que o próprio console, ele não tinha lugar pra colocar fita. Ou seja, ele tinha que ter um videocassete.
Caralho, que merda isso.
Caralho, que evolução, hein?
Cara, isso é uma coisa bem pensada, né, cara? Um marketing.
Vamos lançar um console que usa fita VHS, mas que não tenha entrada pra fita. Nossa,
cara. Eu vou lançar um console que não tem botão de power. Você tem que comprar o seu botão de power.
Eu tenho que rebobinar a fita depois de jogar.
Provavelmente.
Que isso?
Porque, na verdade, ele não tinha controle, sabe? Era tudo pistolas. Tanto que, pra você poder jogar, você também tinha que colocar outro aparelho na TV, que é uma sirene, cara, praticamente. Que meu aí, Deus. Quando você ficava na posição certa, ela começava a piscar, que aí você deveria tirar, né?
Que coisa de maluco.
Imagina, olha tudo isso. É a fita VHS, só tem pistolas, tem uma sirene. O que você vai fazer com isso, cara? Nada.
Cara, aposto que esse videogame foi super bem sucedido.
Existem cinco jogos.
Cinco
jogos. São todos. Eu não sei como são cinco jogos, porque são todos iguais. Foi um fracasso total, né? Não preciso nem explicar por que foi um fracasso.
Fala a verdade, tem certas coisas que eu não entendo. Como que certas pessoas têm uns testes tão de gírico dessa, né? Imagina assim, o custo que se tem pra lançar um aparelho desse, né?
Pois é, cara.
Tem um projeto. Aí o cara me faz um negócio pra lançar uns treques desse.
Cara, dá pra entender por que que eles são ex-empregados da Atari, né, cara?
São ex-empregados, então, sei lá, vai ver que era o faxineiro, a tia do carro. Mas uma coisa curiosa, cara, é que como o console, ele precisava mesmo do sinal do vídeo, não exatamente, né, da fita VHS rodando ali. Se você pegar o conteúdo da fita, gravar no DVD e usar um aparelho de DVD, hoje em dia ele funciona.
Olha aí, cara.
Ah, é, não, porque hoje em dia é mais fácil conseguir até o console com um videocassete, né, cara?
Porque hoje em dia todo mundo quer jogar Action Max, né?
Com certeza, é isso.
Eu já descobri um aparelho que eu não tenho na minha coleção e também não tenho muita vontade de ter.
Mesma época do fantástico Action Max, porém, do outro lado do mundo, o sucesso do NES já estava consolidado, né? O NES era o grande console de 8-bits da época e tal. Várias outras empresas começaram a ficar com o olho gordo pro mercado de games, né? As que ainda não já tinham tentado entrar, começaram a querer entrar, começaram a ficar malucas, né, com esse mercado. E o retorno era muito alto, né, com o devido sucesso. E, embora aqui no Brasil e no Ocidente, né, de modo geral, você pensa que de 8 e 16-bits foram disputados entre as Sega e a Nintendo, não foi isso que aconteceu no Japão, porque entrou em cena a NEC, né, que é a Nippon Electric Company, né, que foi uma companhia fundada no início do século 20, né, que fabricava telefones, né, equipamentos de comunicação no Japão, e no final dos anos 80 ela já era uma das maiores empresas do Japão, no que se dizia a respeito à informática, né, tecnologia, de modo geral, e ela decidiu entrar nesse mercado, né. Nessa mesma época, a Hudson Soft, né, que hoje nós conhecemos como a criadora de Bomberman, já estava interessado nesse mercado e já estava fabricando hardware para games, né? E ela tinha produzido uma placa gráfica bem avançada, mas ela não tinha cacife para produzir o próprio console dela. Inclusive, ela chegou a contactar a Nintendo para ver se eles produziriam alguma coisa em conjunto e a Nintendo recusou, né? Algo semelhante aconteceu com a Sony anos depois, né? Onde uma recusa da Nintendo fez surgir um novo console, que foi um grande rival dela, né? No caso do PlayStation. E a NEC, ela formou essa parceria com a Hudson, né? Então, Então a NEC, ela fornecia toda essa infraestrutura, dinheiro e financiou o projeto de modo geral, e a Hudson fornecia essa parte de hardware e a experiência que ela já tinha nesse meio, né? Então eles lançaram o PC Engine, né, que foi um console muito bem sucedido no Japão, muito absurdamente bem sucedido. Assim, antes de mais nada, quando você olha uma imagem do primeiro PC Engine, né, o que chama atenção nele de cara é o design dele, né, velho? Ele é o menor console da história. Ele é um console, mas ele tem tamanho de portátil, cara. Ele tem o tamanho aproximado de uma capa de CD, cara. Cara, capa quadrada, sabe?
O controle dele é quase maior do que o console.
É, cara, é absurdo. Ele é muito compacto.
Na época que todo mundo aqui estava jogando Master System, em meados de 87, um amigo meu, chamado Miguel Yasushi Morita, que inclusive foi o cara que trouxe o MSX para o Brasil, e, por sorte do destino, ele era meu vizinho.
Caraca!
Aí um belo dia, Miguel Yasushi Morita tinha acabado de retornar do Japão, aí falaram assim, você vem aqui em casa. Aí ele mostrou o famigerado PC Engine, né, com esse aspecto que vocês falaram, quase de um portátil e tal. Só que eu vejo uma pequena diferença nele. Ele me mostra a primeira coisa, o cartão. Eu falei, que diabo é isso? Foda. Exatamente, o Hucard. Eu falei, que diabo é isso? Ele falou, isso aqui é um jogo. Eu falei, você tá mentindo? Ele falou, não, isso aqui é um jogo. Ele coloca aquele cartãozinho, o primeiro impacto já foi destrutivo, ele coloca R-Type, certo? Eu era completamente louco e viciado com R-Type. Só que uma coisa muito interessante que eu achei, ele liga o aparelho de som. Eu falei, pra que você vai ligar o som? Ele falou, é, pra sair o som do videogame. Este videogame é estéreo.
Olha,
é um orgasmo na hora. Quando ele ligou aquele maldito R-Type, que eu escutei o som daquele aparelho, meus amigos, vocês não sabem a real, eu quase chorei, cara. Vocês pegam o R-Type da máquina, pegam o R-Type do PC Engine, é idêntico. Palavra de um cara que é viciado em R-Type. Meu, eu olhei aquilo e falei assim, cara, isso aí, desse tamanho faz isso. Esse aparelho, pra mim, era um milagre. Ah. Agora, vocês imaginam, enquanto o povo estava vendo Master System, vendo isso.
Ah, puta merda.
É a mesma coisa que vocês estão vendo hoje um PlayStation 1 e passar pra um 360. Aí eu me apaixonei mesmo por videogame. Tanto é, pra vocês terem ideia, eu era office boy. Eu fiquei 4 meses economizando pra poder comprar um. O que mais impressionou é que ele transpassou a era do 8 para 16 bits. E eu lembro que muita gente falava, era 16, era 8, era 16, era 8. Pra mim tinha até 24. Uhum. Mas a realidade era outra. A realidade, na verdade, é assim. Ele é 8 bits, né? Ele tem o processador principal dele, a CPU é 8 bits. Isso. Mas o processador gráfico é 16.
Isso, ele tinha... A arquitetura dele eram 3 placas, né? 3 chips, essa todos os 3 desenvolvidos pela Hudson, que eram 2 de vídeos, os 2 16 bits, e um processador de 8, né?
O PC Engine, ele era revolucionário em tudo. No tamanho, na arquitetura dele, muito leve, muito pequeno. O cartucho, que seria o Hucard, já era uma revolução na época. Você podia ter 50 cartuchos de PC Engine na sua mão, isso era muito legal. Meu, e saía jogo de penca. Nota, PC Engine tinha uma outra particularidade, ele é o rei dos shooters.
Ah, é,
cara, o que vocês imaginaram de jogo de tiro, que eram pessoas que faziam com vontade. Então, ou seja, um cara que tem pouquíssimo recurso gráfico, fazer uma coisa muito boa, eu chamo de tirar leite de pedra. Ah. Cara, os caras faziam milagre.
Ele era muito bem pensado, né? E a ideia do pessoal da NEC era fazer algo que não parecesse um brinquedo, né? Como disseram aí já do Famicom.
É, exatamente.
E bastou um ano, assim, e ele tirou o NES do trono no Japão, né? Então, graças ao contrário de todos os concorrentes do NES que sofreram muito com isso, ele teve o suporte de muitas third parties de peso, graças a essa reputação que a NEC já tinha no Japão. E da Hudson também, ela já tinha uma reputação muito grande lá. Então, além dos grandes jogos que a NEC e a Hudson produziram pro PC Engine, eles tiveram third parties como Konami, Taito, Irem,
a Irem, nossa, fabulosa ela.
Pois é. Essa arquitetura dele que a gente já falou faz dele um console de 8 bits, embora por ter esse processador gráfico, né, muito superior aos consoles da época, ele conseguia gerar gráficos que eram muito acima, né, dos consoles da época. Então, os jogos dele rivalizavam assim com jogos de Mega Drive, por exemplo. Era uma coisa muito bonita, muito além do que se tinha mesmo. Mas o que deixa ele como um console de 8-bit é que ele também tinha algumas limitações. Por exemplo, ele só tinha uma camada de fundo, né? Ele não podia ter aquelas várias camadas, aquele efeito de parallax, que era um dos grandes atrativos dos jogos de 16-bits. E principalmente a RAM dele, né? Que enquanto o Mega Drive Amiga tinha 64 kilobytes, o Super Nintendo tinha 128, o PC Engine ele tinha apenas 8, né?
Caramba!
Então, então, toda essa vantagem da arquitetura moderna do processador dele ia quase todo por água abaixo pelo fato de que ele não podia guardar muita coisa na memória RAM. Então, ele tinha que processar muita coisa em tempo real ali, né?
Até tanto pelo tamanho dele, né? Ele não podia ter um hardware muito grande, muito potente mesmo. Não tinha tanta... isso que a gente tem hoje, de um poder tão grande e nenhum...
Pois é.
Tão pequena.
Você vê o Nintendinho com aqueles cartuchos de meio mega daquele tamanho, né?
É. O que acontece com os aparelhos de hoje, acontecia também com os aparelhos antigamente. Por exemplo, você falou do Parallax, que eles não conseguiam fazer vários fundos, né? É. Nos três últimos anos do PC Engine, tinha vários jogos que já tinham esse recurso.
Eles vão aprendendo, né, durante o processo.
Exatamente. E isso aconteceu muito com o PC Engine.
É, então se você for pensar assim, que ele foi lançado em 87, né? Lá em poucos anos depois, a Sega lançou o primeiro console realmente 16-bits.
Exato.
Que foi o Mega Drive. E ainda o PC Engine, ele teve uma popularidade, uma sobrevida tão grande no Japão, cara, que tinham jogos lançados pra ele oficialmente até 99, né? Então, você pensa assim, cara, como que isso é possível, sabe? Como que eles conseguiram se manter até 99 com um hardware de 8-bits? Isso se justifica porque em 6 anos, de 87 a 93, foram lançados nada menos que 12 versões, sem contar os acessórios periféricos.
O que você falou, André, que é muito perdido, que é o seguinte: qual foi a diferença do PC Engine para os outros consoles? A mesma coisa que aconteceu na Nintendo, e isso é a ideia da Nintendo hoje. Qual é a ideia da Nintendo hoje? Ela fala assim: você tem uma boa ideia para o jogo, traz para a gente que a gente tem dinheiro para investir. A NEC fazia isso já bem antes, já fazia com o PC Engine. E muito mais interessante, que além de fazer isso, ela emprestava os profissionais que já conheciam a arquitetura do aparelho para a empresa. Então, quer dizer, eles lançavam tantos jogos tão rápido, porque assim, o cara, pô, eu quero converter a Aero Blaster do fliperama pro PC Engine. Em vez do cara perder todo o tempo aprendendo a arquitetura da máquina, aprendendo como programar, os caras da Hudson Soft já liberavam um projetista lá dos jogos para ensinar o cara. Então ele começou a formar profissional nessa área. Agora você imagina, né? Meu amigo me chamou depois de 8 meses na casa dele, que ele foi de novo pro Japão. Aí o desgraçado me põe o CD do lado do PC Engine, né? Eu olhei aquilo e falei, ah, vai tocar música? Aí ele falou, fica vendo. Cara, ele colocou Altered Beast. Meu, quando começa o jogo e o nego começa a falar, pronto, eu quase tive um infarto na casa do cara. Falei, japonês desgraçado, filho de Kenga, agora eu vou ter que comprar essa porcaria também?
Cara, em 88 o PC Engine foi o primeiro console da história a usar CD-ROM como mídia.
Olha, exatamente. Jogo. Então, se hoje vocês jogam...
qualquer coisa, né?
Tem graças ao PC Engine, tá? Porque ele que começou isso aí. No custo do CD era muito menor. E outro, o que que você ganhava? Trilha sonora.
Não, um espaço era quase infinito, né, cara? Pra criar o que eles quisessem.
Exatamente. Nossa. E um jogo na época que era um clássico, inclusive, Yuzo Koshiro foi o primeiro trabalho dele, chamava-se Is.
Ah, sim.
Is do PC Engine é um remake que fez muita gente chorar. Eu, inclusive, não acreditei quando eu vi.
O Pablo chora toda vez,
cara,
né?
E a trilha sonora do Is, ela é espetacular. Tentem achar a trilha sonora de um jogo chamado Winds of Thunder. Nos Estados Unidos ele chegou como Lords of Thunder. Cara, a trilha sonora do jogo é tão boa.
É, isso eu concordo. Cara, Winds of Thunder tem umas melhores sonoras ever.
Tem jogos do PC Engine que são verdadeiras obras de arte. Basta dizer um, Castlevania Rondo of Blood.
Porra, esse é foda pra caralho, velho. E por muito tempo continuou exclusivo do PC Engine. Só recentemente que fizeram o port dele lá pro PSP, né?
E só fizeram esse port porque o PC Engine acabou.
Pois é.
Cara, era meio que um delírio em casa.
PC Engine tava destruindo, né, no Japão. Mas ainda estavam de olho na Nintendo, né? Eles ainda consideravam a Nintendo como os seus principais rivais. Então, quando as primeiras informações sobre o Super Nintendo, o Super Famicom, começaram a surgir no Japão, a NEC já pensou, pô, temos que fazer alguma coisa, né? Porque se o NES ainda, embora em segundo lugar, era competitivo, o Super Nintendo corria o risco de tirar a NEC do topo, né? Então, eles decidiram lançar PC Engine 2, que seria um console realmente de 16-bit que sairia em 1990. Só que eles estavam tão apressados e desesperados em lançar que eles acabaram se apressando demais e lançando o Super Graphics, né? Em 89.
É isso aí mesmo.
O que ele trazia de novo, né? Ele tinha 4 vezes mais RAM, né? Que era o grande ponto fraco mesmo do primeiro PC Engine, e mais 2 chips de vídeo. Mas o processador continuava o mesmo, né? De 8-bit.
Exatamente.
Eles não conseguiram melhorar tanto assim a capacidade dos jogos, principalmente porque pesava mais o processador pra controlar os novos chips de vídeo.
Não ia adiantar muita coisa, né? Melhorou de um lado, mas o gargalo continuou ali no processador.
Pois é, exato. Isso. Acabou que só foram lançados 5 jogos exclusivamente pra ele, e foi um fracasso comercial inacreditável.
Olha, né? Os 5 jogos de novo.
E essa versão é raríssima, né, Marcelo?
É, eu tenho os PDF e os 5 jogos também. Eu tenho, inclusive.
Olha, que orgulho.
Olha aí, coleção completa.
É, completa. O que o PC Engine tinha de bonito com o CD ficou horrível com os Super Graphics. Aí o que acontece? Os caras vão para os Estados Unidos, que eles também queriam a fatia do mercado americano.
Pois é. O mercado ocidental ele estava meio que saturado já de gráficos 8-bits, né? E vendo a revolução que já estava acontecendo no Japão, eles estavam meio que sedentos, né? Por essa nova geração, né? Então a NEC foi com tudo, né? Acreditando nessa sede aí deles.
É, se ferraram também.
Se ferraram. Tem umas coisas muito engraçadas. Tipo, quando eles foram, né? Eles fizeram pesquisas de público, né? Pra saber o que o público tava querendo. Uhum. E, primeiro, eles viram que o nome PC Engine gerava muita confusão, porque achavam que era um computador, né? PC Exato. Engine, como assim? E, segundo, o público americano não achava que aquele coisinha tão pequenininho valia tanto dinheiro, sabe? É. Eles associavam que uma coisa tão cara, né? Tinha que ser uma coisa maior. Então, eles fizeram duas grandes mudanças. Mudaram o nome pra TurboGrafx 16, né? Exato. Que falava desse potencial gráfico e falava que era um console 16 bits, embora não fosse.
Uhum.
E mudaram o visual, que era tão estiloso, tão compacto, né? Pra uma caixona preta,
é,
né?
Horrível.
Que era bem maior.
Horrível. Fora que o marketing dos caras era incompetente até demais, cara.
Pois é, cara.
Cara, a capa japonesa, meu, era toda bonita, todo um cuidado especial. Cara, chegava o jogo no TurboGrafx, era ridículo.
Aí que tá outro problema, porque os jogos dela, como eram produzidos por um público japonês somente, eles Exato. Eram japoneses demais, né, cara? Exatamente. Muitos deles não foram muito bem assimilados pelos americanos. E aí, esse lance das capas era pra exatamente tentar desjaponesizar, sei lá, o jogo. Só que eles acabavam estragando mais, né? Porque o pessoal não era competente.
Não era, cara.
E segundo, o TurboGrafx lançou nos Estados Unidos quase que ao mesmo tempo do Mega Drive, né? Que teve uma campanha publicitária excelente, sabe? Foi muito boa, foi muito agressiva. Tentava passar um ar de cool pra ele, assim, de você joga Mega Drive, você é descolado, sabe? Tinha todo aquele lance do Genesis 2, What Nintendo Don't, né? É uma campanha bem agressiva, que ainda por cima tirava um sarro do TurboGrafx, porque ele dizia que era 16, na verdade não era e tal. Então isso acabou mesmo com o TurboGrafx nos Estados Unidos. Ao contrário do Mega Drive, que tinha como grandes atrativos os clássicos arcades da Sega, né? Altered Beast, que vinha com o Mega Drive. No TurboGrafx vinha um jogo que ninguém queria saber do que era, que chamava Kate Courage em Alpha Zones, que além de não demonstrar o potencial do TurboGrafx, ninguém queria saber desse jogo.
Uhum.
E as third parties americanas não se arriscavam de forma alguma produzir pra NEC, porque eles não sabiam se o console seria popular, e eles sabiam que se eles produzissem, eles perderiam alguns benefícios que eles teriam com a Nintendo. Então eles esperavam o console ficar popular pra ver se valia a pena investir nele, mas como eles não investiam, o console não ficava popular. Então é um ciclo que não acabava. Outra coisa que os japoneses, né, da NEC, eles não conseguiram assimilar muito bem, é um conceito muito popular nessa época, e que tá forte até hoje, que é o lance de você ter jogos licenciados, né? Ou seja, o Punch-Out que veio pros Estados Unidos, ficou lá, Mike Tyson's Punch-Out, né? O próprio jogo do Michael Jackson, né? Que era um jogo que promovia o Michael Jackson, Moonwalker e tal. Então, assim, tinha um jogo, TV Tênis, alguma coisa.
Sim.
A NEC americana, ela conseguiu a licença pra colocar o nome do Pete Sampras no jogo, sabe? Seria Pete Sampras Tênis. Só que o Japão teria que aprovar isso. Então, quando chegou esse pedido no Japão, eles reprovaram, eles não queriam, não por ser caro, mas porque eles não acreditavam nisso, sabe? Eles não compreendiam que um jogo com o nome de alguém famoso faria o jogo vender mais. E fazia, sabe? Mentalidade diferente, né? Entre os japoneses e os ocidentais. Por exemplo, a Midway entrou em contrato com a NEC na época e ofereceu pro TurboGrafx a exclusividade total do Mortal Kombat, cara, em consoles.
Olha,
Mortal Kombat seria o exclusivo pro TurboGrafx. E os japoneses recusaram porque eles já tinham jogos de luta suficiente, sabe? Mais tarde, eles também lançaram o PC Engine Duo, né? O Turbo Duo, que juntava o PC Engine com o acessório do CD, que, por azar, novamente foi lançado quase junto com o Sega CD, e mais uma vez a Sega venceu na publicidade, sabe? O PC Engine, né, o TurboGrafx, não vingou mesmo no Ocidente, mas no Oriente ele continuou forte. Inclusive, a gente não vai comentar sobre portáteis nesse cast, mas vale a pena falar do PC Engine GT, né, ou Turbo Express, que é um dos portáteis mais sensacionais já produzidos, né? Ele é muito poderoso, ele foi lançado para competir com o Game Boy e o Game Gear, só que ao contrário desses dois, ele era uma versão portátil do PC Engine, ele rodava todos os jogos, todos os cartões do PC Engine. Ele era muito avançado, a tela dele era de LCD, era colorida, sabe, o som e tal, era muito melhor do que os da concorrência.
Basta, né? Ele era muito caro, na época ele era mais caro que um Neo Geo caseiro.
Olha aí.
Era absurdo. O PC Engine foi o primeiro aparelho a ter uma tela de LCD, PC Engine LT.
Ah, é, LT, muito maneiro.
Pois é, cara.
Era tipo um laptop, né, você abria ele
assim. Exatamente, eu tenho também desse cara, esse aí é um dos meus xodós, é muito difícil de achar um deles.
O PC Engine, no Japão, ele continuou mantendo a liderança até no Mega Drive, cara, mesmo depois do Mega Drive ter lançado, ele continuou superando. E quando o Super Nintendo lançou, ele ficou em segundo lugar, mas estava sempre ali competitivo ainda por muitos e muitos anos. Então foi um console de uma vida útil muito grande, pelos motivos que o Márcio falou, né? Pela qualidade dos jogos produzidos pra ele, e pela quantidade também, né? Os dois fatores aí seriam.
É, e pelo público japonês, né? Porque se não fosse ele...
Pois é, o público japonês...
Não, mas teve outro. A França foi muito divulgada. Da França, o PC Engine também tem muita força.
E eu acho que chega, né, por hoje.
É.
Acho que a gente já falou muito aqui. A gente agradece demais a participação do Moacir. Muito obrigado pela toda seu conhecimento despejado aqui sobre nós hoje. Você quer deixar algum site pro pessoal visitar aí?
www.pcengine.com.br. Agradeço aí vocês terem tido a paciência de ter escutado falar tanta coisa.
Não, que é isso. Valeu mesmo. E a gente fica por aqui essa semana, né? Mandem seus e-mails, comentários aí, suas histórias com esses consoles, né? A gente fica por aqui essa semana. Até semana que vem, então. E game over.
Não mais, ainda mais.
Tava com um amigo meu, ele é de Portugal, né? E eu tava planejando melhorar meu site, né? Aí o cara chegou assim pra mim e falou assim, não, eu faço site e tal. Poxa, você faz site? Que legal, né? Eu também tenho um site de videogames, né? Tenho 121 videogames, né? Assim, ele começou a me olhar com uma cara estranha, né? Eu falei, quantos games você tem, mocinho? Eu falei, eu tô com 121, mas em casa eu só deixo 6, né? Porque eu moro num apartamento, tá? O apartamento é pequeno. Aí o cara me olhando estranho ainda, aí eu fiquei assim, minha esposa olhou pra ele, ele falou, nossa, vocês são liberais, né? Eu falei, como assim liberais? Nossa, tem tantos gays assim em casa.
Caraca, cara.
Eu quero gays homossexuais, que eu tinha um site de gays, videogames. Eu tenho esse poxa, eu ia ter 121 gays em casa e assim.
Só deixa 6 porque o apartamento é pequeno.